encerrando.
Foi a quinta, não é isso, Matheus?
Será a quinta?
Isso. É, a quinta audiência pública, nós tivemos um encontro no dia 13 de abril, lá no Recanto do Sol, 10 de maio, no Jardim Alvorada. No dia 16 de maio foi no Calistópolis e no dia 18 de agosto, na Vila Nossa Senhora da Abadia, foram os quatro locais onde aconteceram as audiências públicas, ouvindo a população, debatendo o assunto. E agora esse debate todo será concluído aqui no plenário Teotônio Vilela com essa audiência pública que será realizada daqui a pouco. É uma iniciativa do presidente da casa, vereador Domingos Paula de Souza, que tem essa proposta, como eu disse, fazer um debate sobre a implantação da Guarda Municipal aqui na cidade de Anápolis, que é uma prerrogativa do Poder Executivo, é uma prerrogativa do prefeito Roberto Naves enviar o projeto aqui para a Câmara Municipal. Mas a Câmara se propôs a fazer um debate, ouvir a sociedade, para levar essas questões até o Executivo, para que a gente tenha a participação de fato da sociedade sobre questões relacionadas à segurança pública, que é algo fundamental no dia a dia de toda a população.
Vamos fazer um sucesso, daqui a pouquinho a gente volta.
Para a gente poder iniciar, então, é o Danilo César. É isso, Danilo? Danilo César é o secretário executivo da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Vamos colocar outra cadeira aqui, Luiz. Um senta de lá, Soender, vereador Soender. Vamos sentar de cá, por favor. Bom, peço que todos possam ficar de pé. As audiências públicas da Câmara Municipal, no plenário, a gente sempre acompanha a execução do hino nacional brasileiro. Podem todos sentarem, por favor. Vou convidar aqui à frente também o representante da UE aqui de Anápolis, Dr. Carlos, aqui com a gente, representante da OAB. Pode. Registro a presença também do senhor João Capela, do CONAMA. Glemo Martins dos Anjos, ex-vereador, e Hélio Xavier da Silva, presidente do Instituto Nacional de Educação, Pesquisa, Instrução e Segurança Pública, o INEP Brasil, também estão com a gente nessa audiência. Para a abertura, então, dos trabalhos e dos debates, o presidente da casa, o vereador Domingos Paulo.
Obrigado, Fernando. Antes de começar aqui, eu gostaria de chamar o presidente da associação Mix Paulo para poder sentar conosco aqui também, ó. Quero convidar o pessoal que veio nos visitar aqui da Guarda Municipal que possa sentar conosco aqui na frente também, ó. Dizer que o Poder Legislativo fica muito honrado com a visita de vocês aqui para poder estar prestigiando aqui esse debate do município de Anápolis em relação à criação da Guarda Municipal. Primeiro, quero informar as pessoas que aqui estão que o requerimento para poder fazer a 5ª audiência pública, ele foi lido aqui na Câmara Municipal no dia 8/3/2023, qual foi aprovado por unanimidade dos 23 vereadores, e depois a gente saiu para poder fazer as audiências públicas nos bairros. A gente fez uma audiência pública no dia 13/4, no Recanto do Sol. Fizemos outra audiência pública no dia 10/5, no Jardim Alvorada, região oeste. Fizemos outra audiência pública no dia 16/5, no Calistópolis. E fizemos outra audiência pública no dia 18/8. E toda audiência pública que essa Câmara fez foi amplamente divulgada pelos veículos de comunicação da nossa cidade. E aí eu... E aqui dentro estão os votos. Vocês podem ver que são todos lacrados. Ao dedo pedindo, nós nem abriu, né? Nós vamos abrir na presença de todos. E o que é mais engraçado, às vezes a gente vai para o debate, que a gente estava ali, cidadão ali, o poder público, tanto faz vereador ou por parte do executivo, quando a gente vai marcar audiências, que a gente faz todo ano, né, até mesmo para poder discutir, comandante, a diretriz orçamentária do município. Muitas vezes a gente chega no local, no colégio, chega lá, tem uma pessoa, duas pessoas. E não é falta de comunicar, de avisar, não. Ontem, aqui nesse plenário, esteve aqui os presidentes de bairro dessa cidade. Está ali o presidente Capela, e qual o convite do senhor para poder sentar conosco aqui, é o presidente do CONAMA na cidade de Anápolis, aonde divulgou essa audiência pública para a gente poder debater com a sociedade anapolina sobre a criação da Guarda Municipal. Então, vereador Suente, se amanhã, porventura, tiver um questionamento, o senhor, que é vereador nessa casa, o senhor é prova viva disso. Sempre que a gente faz uma audiência, a gente chega aqui e divulga. Antes da gente ir para a audiência, a gente vai nesse microfone e divulga também. Se a sociedade, ou até mesmo os próprios vereadores dessa casa, aqui eu incluo os 23 vereadores, se porventura aqueles que não quis participar ativamente, o Poder Legislativo não tem culpa. A gente tem que marcar e fazer o nosso trabalho, tá? Então, mas eu fico muito feliz de receber a presença do senhor aqui conosco. Eu quero cumprimentar aqui o vereador Suendo. Obrigado, vereador, que o senhor está aí participando conosco aqui pela primeira vez da audiência pública, mesmo que seja a última, mas o senhor está presente conosco aqui. Cumprimentar o vereador João Feitosa, o vereador Cabo Fred Cacheta, o senhor que participou de 3 audiências públicas conosco, né? O vereador Reamilton, aqui representando o executivo, que sempre participou das audiências, o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o vereador Luiz Lacerda. Cumprimentar o presidente do DC aqui na cidade, líder comunitário, Jorge Bezerra. Convido o senhor também para o senhor poder sentar aqui. Capela já está conosco aqui. O Danilo César já está conosco aqui. Dentro de algum instante eu vou abrir a fala para o senhor poder falar um pouco do trabalho da Guarda Municipal, não só na capital, mas, igual o senhor falou, são várias cidades aqui do estado de Goiás que tem. Eu penso, se deu do primeiro momento que a gente anunciou essa audiência pública, se tivesse realmente procurado um representante, procurado a Câmara Municipal para poder participar conosco, quem sabe até a sociedade, viu, vereador Suene, tinha até uma visão diferente do que a Guarda Municipal. Particularmente, eu nunca tive convívio com a Guarda Municipal, que a cidade de Anápolis nunca teve. Então, particularmente, eu não tenho. Tá? E aqui eu quero dizer a vocês daqui, da minha parte, eu sempre trabalho falando a verdade. Não tem esse negócio de mentira, né? Então, eu sou muito correto. Eu nunca tive contato com a Guarda Municipal e confesso, senhor, que às vezes quando a gente vê falar na Guarda Municipal, sempre é quando tem um tumulto, aí está lá para poder participar. E, infelizmente, essa imagem que algumas pessoas têm aonde não tem a Guarda Municipal. E aí não tem assim, uma divulgação ampla do realmente o que é o serviço. Só mostra quando tem um tumulto ali, então aí fica complicado. Né? Então, agradecer a presença de todos. Já abro ao senhor, Danilo, César, para o senhor poder fazer. Tem um vídeo ali, na fala do senhor, que o senhor quer apresentar também, ou não? Também dizer que a gente está ao vivo pela Rádio Manchester, que aqui está, pelo programa Idemar Pereira Passo. Assim, Idemar, se você quiser se deslocar, fazer pergunta, conversar com alguém que é ao vivo, esteja à vontade. Pode organizar para colocar o vídeo. Ali, ó. Organiza o convite. Quando vai fazer o vídeo, passar a palavra primeiro ao vereador Suender.
Boa noite a todos. Obrigado aí pela palavra. Boa noite a todos da Guarda Municipal. Boa noite, Danilo, Hamilton, Dominguinhos, vereador Fred, vereador João Feitosa, Luiz Lacerda. E dizer que é sim, né, importante, claro que é importante a audiência pública, né, para debater a questão da Guarda Municipal. No primeiro encontro eu não estive presente, meu assessor Silas esteve presente, né, a gente conversou muito sobre isso, nas outras não foi possível e eu estava aguardando realmente aqui na Câmara para que a gente pudesse também fazer esse debate. Né. E Danilo, uma pessoa que a gente conhece de algum tempo, né, Danilo? Eu conheço o trabalho da Guarda em 2016, inclusive, foi uma proposta, né, para a gente estar entrando, né, foi enquanto candidato a vereador em 2016, a gente lançou essa proposta também da Guarda Municipal, e a gente já conhece há algum tempo, algumas lutas juntos aí pela segurança pública, né, no contexto geral. Como conheço também a Polícia Militar, o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Guarda Municipal. E foi importante, o Danilo conversou comigo, olha, vereador, acho que é importante a gente debater um pouco da Guarda Municipal em Anápolis. Né? Eu aceitei a ideia do Danilo e logo de imediato encaminhei ao presidente, né, um ofício para que desse voz à Guarda Municipal de Goiânia, à Guarda Municipal das outras cidades, para que justamente para conhecer, né, conhecer o trabalho da Guarda Municipal, como ela é feita, como é feito em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Na verdade, é um conjunto, como você mesmo disse, e a gente tem que sempre salientar, a gente não pode criar divisões, né? Segurança pública, ela é une. Então, ela tem que ser só para pensar na segurança da sociedade. E isso cada um tem que complementar, né? Se complementam todas as unidades policiais que nós temos, né? Seja a Guarda Municipal, e aí inclui até a gente de trânsito também, né? Enfim, são todos que se complementam e tornam a segurança pública, né, realmente, de fato, valendo para a sociedade. Então, eu fico feliz aí de poder estar contribuindo, aceitando, né, a ideia do Danilo de vir e colocar em debate. Danilo, e eu acredito que mais do que nunca você é a pessoa, né, própria para falar sobre a Guarda Municipal. Está aí, como o presidente franqueou a voz para você, fico feliz de poder te ouvir, né, a gente já ouviu algumas vezes, mas mais ainda da sociedade poder ouvir sobre a Guarda Municipal. Obrigado, devo a palavra.
Danilo, vamos deixar você falar por último. Vamos ouvir o vereador aqui. Vamos ouvir o vereador Jamil também. Enquanto isso, vocês vão arrumando o vídeo aí.
Boa noite a todos. É um tema pertinente. Eu tenho uma formação na área de gestão de segurança e acredito que o respeito às instituições é muito importante. Sabemos também do compromisso executivo quanto ao plano diretor do município e acredito que essa discussão vai a fim aprofundar e trazer aqui respostas resolutivas para a questão em xeque. Sem mais delongas, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como Vossa Excelência bem disse, seria muito importante a participação de um representante da Guarda Municipal de Goiânia para poder acompanhar as audiências públicas que fizemos aqui em Anápolis. Agora, é só lutar também, vocês bem-vindos aqui em Via Armado, a nossa cidade de Anápolis, para participar dessa audiência pública. Guarda Municipal, as diretrizes, como eu disse, da nossa cidade, quem conduz é o nosso prefeito e essa Casa de Leis com transparência, como Vossa Excelência bem disse, senhor presidente. Hoje, infelizmente, já está aqui, aonde a gente passamos o voto das pessoas que realmente vai escolher o que vai querer para a nossa cidade, mesmo porque o prefeito sempre quis o bem, mandou o projeto para a Guarda Municipal, mas a Câmara entendeu que poderíamos fazer a audiência pública e na questão da força tática continuar, ou se vai se formar a Guarda Municipal. Então está aqui o novo presidente, assim, os votos, né? E se for optante pela Guarda Municipal, será o projeto pela Guarda Municipal do Oba.
Obrigado por informar vocês que estão aqui conosco. A postura que eu, como presidente, vou adotar. De acordo com o que for decidido nessas audiências, eu vou chegar no executivo e falar: prefeito, a gente fez essas 5 audiências e essas 5 audiências apontou isso aqui. Agora é o senhor que vai definir o que o senhor quer. E a minha posição como presidente do legislativo, eu vou seguir aqui com a população adotar. Agora, se porventura o projeto vir para essa casa, eu não vou computar voto de nenhum vereador. Cada um vai votar de acordo com a sua consciência. Eu não voto, mas sempre eu vou subir na tribuna e vou defender aquilo que aconteceu na audiência pública. É igual eu disse na discussão, a audiência pública, nós moramos na cidade, que a gente fez 5 audiências públicas, tem região que a gente foi, tem 40 mil habitantes. Nós divulgamos. E aí as pessoas não quis ir, mas foi lá algumas pessoas. E aquelas pessoas que foi, são aquelas pessoas que representam aquela região. Porque antes de passar a você, vereador, eu gostaria de passar aqui ao ex-vereador dessa casa, vereador Luiz Lacerda, nesse ato, representando o executivo. Ah, e chamar aqui também o vereador, doutor Zé Fernandes, que também é policial, né? O senhor possa sentar conosco aqui. É policial científico ali do ML.
Boa noite a todos. Cumprimento aqui na pessoa do nosso presidente, líder dessa casa, vereador Domingos de Paula. Cumprimento a todos os presentes. Cumprimento aqui também a guarda metropolitana lá de Goiânia, que está presente aqui. Lideranças comunitárias, nossos colegas vereadores, e cumprimentar de forma especial o presidente Domingos de Paula por essa iniciativa de levar esse assunto para a população discutir isso. Não é um assunto novo aqui na cidade de Anápolis. Há muito tempo se fala aqui nessa possibilidade da implantação da Guarda Municipal. Vejo que não sei como que está funcionando em Goiânia,
Mas a realidade de Anápolis hoje não é a mesma de Goiânia em relação ao sentimento, em relação à Guarda Municipal. Isso eu tenho certeza. E, na realidade, aqui, nós não temos um, por parte da população, não tivemos ainda aqui, presidente, um clamor muito grande da nossa população em favor da Guarda Municipal. Então, isso talvez se dê devido ao belíssimo trabalho que a Polícia Militar tem feito aqui na nossa cidade. Eu tenho um respeito muito grande por todas as forças de segurança, a Guarda Municipal, Polícia Federal, Civil, Bombeiro, PM, mas hoje nós temos uma situação aqui que a nossa Polícia Militar tem passado para a nossa população um sentimento de segurança muito grande. Talvez isso, não sei o que, vai ser decidido aqui. O que eu falo aqui hoje é a minha opinião pessoal. O prefeito, eu tenho certeza que ele vai seguir é o que foi combinado com o presidente da casa, com o presidente Domingos, deixar a população decidir. Foram feitas aí as audiências públicas, o pessoal votou, o resultado será apresentador, né, presidente? Mas o sentimento que nós vimos aí durante as audiências públicas é que a Polícia Militar tem um apoio muito grande aqui da nossa população pelo belíssimo trabalho que tem realizado aqui. Agora, o resultado aí vai ser apresentado e certamente a população é que vai decidir. Eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naso vai seguir aquilo que foi combinado com o presidente da casa e vai respeitar aí o que a população decidir. Tá? Obrigado, boa noite.
Vereador Capoeira Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Cumprimento a todos da mesa na pessoa do presidente Domingos Paula. Para mim é um prazer enorme poder receber a GCM e eu faço meus cumprimentos na pessoa do Danilo. Seja muito bem-vindo à cidade de Anápolis. A presença da GCM nessa audiência pública, ela enaltece essa audiência pública, isso é muito importante. E eu quero parabenizar também o nosso prefeito Roberto Naves, né? Trazer essas audiências públicas nos quatro cantos da cidade e agora, por fim, aqui na Câmara Municipal, isso mostra a transparência e a democracia. Né? Eu sou policial militar há 19 anos, estou como vereador, mas a minha opinião eu não vou nem falar. Eu quero é que seja democrático, aquilo que a sociedade clamar por segurança, com certeza a cidade de Anápolis, o prefeito de Anápolis. Ele já se mostrou preocupado com a nossa segurança pública, mas ele espera da sociedade aquilo que ela quer. Se é a implantação da GCM, que também será ótima, ou se é a ampliação da Força Tática, que também será ótima. Então, fico muito feliz, presidente Domingos Paulo, por o senhor realizar essas 5 audiências, mostrando a transparência e a democracia. E eu espero que, assim como eu, todo anapolino ganhe, seja com a criação da GCM, ou seja com a ampliação da Força Tática. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador doutor José Fernandes, o senhor vai querer fazer uso da palavra também? Mas depois? Então tá bom. Danilo, eu fiquei muito feliz de conversar com você aqui e você falar para mim que você participou ativamente aí na criação desse projeto. E disse ao Danilo aqui que, nossa, como se tinha sido bom se você tivesse vindo desde o começo da audiência para poder enriquecer principalmente de informação à população anapolina. E aí a gente tem que dar César o que é de César. E aí houve falha de alguns membros aqui da casa que poderia ter feito isso lá no começo, né? Eu não falo da minha parte porque eu não sou ligado à segurança. Eu sou ligado a fazer as audiências. E aqui na casa a gente tem pessoas que é da segurança e que se diz que tinha interesse, então tinha que ter movimentado, tinha que ter feito esse trabalho, que era, nossa, fundamental. Porque imagina se em cada audiência pública dessa que a gente fez, se tivesse a participação de 2 ou 3 de vocês, com conhecimento do que você me passou aqui, às vezes até a própria mentalidade da gente seria outra, né? E muitas vezes, quando a gente faz uma audiência pública, que a pessoa fala, ah, mas lá não tinha uma quantidade de gente que representava a região. Quando tem uma quantidade, não importa o número, representa a região. igual que na Câmara Municipal. Nós é 23 vereadores e, se for contar, a gente não tem 60 mil votos aqui dentro. E, no entanto, a cidade ela tem 289 mil votos. Quer dizer, teve várias pessoas que disputou a eleição e perdeu, não quis estar, não teve como estar aqui e hoje é contrário ao posicionamento de alguns que estão aqui. Mas aqueles que estão aqui foi o que foi eleito e está aqui para poder fazer as leis e defender a sociedade. A palavra é com você, Tulio. Poderia apagar as luzes lá no final para o vídeo ficar melhor. Viu, Danilo? Eu pedi para poder apagar a luz, porque o vídeo vai ficar melhor. Vai coordenar o vídeo aí.
após esse belíssimo vídeo, abro a palavra ao secretário executivo da Guarda Civil Metropolitana, Danilo, para que faça as suas explanações para quem está presente e quem também está nos ouvindo através da Rádio Manchester.
Boa noite a todos, boa noite em especial à população anapolina que está aqui presente. Quero cumprimentar também aos meus irmãos de farda, todos aqui na pessoa do meu diretor operacional, GCM Toledo, também nosso presidente da associação Makes Paulo, comandante Wagner, comandante das rondas ostensivas municipais e todos os nossos nobres guerreiros que estão aqui presenciando essa audiência. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente Domingos de Paulo. Em especial, quero cumprimentar também meu amigo Suender, que é um policial federal, conhece segurança pública, e nós já, de longa data, já nos conhecíamos desde 2006, como foi falado. Meu muito obrigado. Enfim, nós tardiamente iniciamos e conhecemos e ficamos sabendo dessa audiência pública, desse debate, lembrando que as guardas civis, elas estão em 25 municípios do nosso estado de Goiás, e eu acredito muito, vereadores, todos da mesa, população anapolina, que a população ela tem um sonho, e o sonho da população é de ser bem cuidada. E quando a população ela não é bem cuidada, os gestores são os principais responsáveis por isso. Então, acredito, também quero responder uma situação aqui, dando um parêntese, na situação da Guarda Civil Municipal, que nosso porte é estadual, viu, vereador? Nós estamos aqui armados legalmente e investidos de autoridade dadas pelo Poder Federal, pelo Poder Estadual, por tudo que regimenta através da Lei 13.022. Senhores e senhoras, estamos na última audiência. O que eu tenho a falar é que a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia hoje tem 1.300 homens. Esses 1.300 que vocês viram no vídeo são divididos em 4 diretorias, das tais Defesa Civil, Diretoria Operacional, Diretoria Administrativa e Financeira, Diretoria de Defesa Social, Políticas sobre Drogas, entre outros. Dessas 7 diretorias, nós temos algumas gerências. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia ela é formada por homens e mulheres que complementam e fazem a questão da hierarquia e disciplina. Nós somos divididos em 7 regionais dentro da Grande Goiânia. Dentro dessas 7 regionais temos um comandante, e esse comandante ele é responsável por todos esses núcleos, esse pessoal. Temos alguns núcleos, que é o núcleo ambiental, que vocês viram, a guarda ambiental. Temos também a ROMU, Ronda do Ostensivo Municipal, que são homens capacitados, que trabalham dioturnamente para trazer segurança à população goianiense. Temos o CANIL, que bem representado aqui, acho que o pessoal do CANIL está por aí, lá atrás, que são pessoas que trabalham com os cães dioturnamente para trazer segurança e também para trazer a prevenção primária que nós falamos, vereador. Prevenção primária é feita pelo CANIL através de ações educativas nas escolas, não somente na questão do farejo. Temos também Mulher Mais Segura, representada aqui pela minha amiga Flávia Modesta. A Mulher Mais Segura, ela trabalha contra a violência doméstica e trabalhando em medidas protetivas contra a violência doméstica. A Guarda Civil também trabalha na defesa civil contra os alagamentos, né, e todas essas situações. Artigo 144 da Constituição Federal, ela nos estipula que as guardas civis elas poderão ser criadas para proteger bens, serviços e instalações. Em 2014, vereadores, amigos, 2014 foi criada a Lei 13.022 e nela estipula algo bem claro e bem específico, que os princípios mínimos de atuação das guardas civis inicia-se na proteção aos direitos humanos fundamentais, logo após fala sobre a preservação da vida, e eu questiono a vocês hoje, nessa noite aqui, o que é mais importante, preservar a vida ou preservar os prédios públicos? O que é mais importante, preservar uma vida ou preservar uma parede? Então, a Guarda Civil veio para trazer essa segurança e esse trabalho policial comunitário. E logo após fala também, no artigo 1º, vereador, fala sobre a evolução social. A Guarda Civil, ela se diferencia de todas as outras forças de segurança, porque ela trabalha desde a prevenção primária, desde a aproximação da população à sociedade. Nós sabemos que a municipalização da segurança pública é algo real no nosso meio hoje, vindo do governo federal. Inclusive, foi destinado agora pelo ministro da Justiça 200 milhões em emendas parlamentares para que as guardas se equipassem, porque o modelo de guarda existente no Brasil hoje e no mundo inteiro é que se municipaliza a segurança pública. A polícia militar é essencial, totalmente essencial, primordial, importante, e nós temos uma longa e uma grande parceria com a guarda, com a polícia militar no estado de Goiás. Quero até mencionar aqui o comandante-geral, coronel André, o secretário de segurança pública, nosso amigo coronel Brum, que tanto nos auxilia na segurança pública, tanto no estado como no município. Nós temos algumas operações em conjunto. E eu acredito que a população anapolina, ela só tem a ganhar. Ganhar politicamente, ganhar para a população, ganhar em proximidade com a população. Segurança pública não é feita somente na parte ostensiva que nós estávamos falando. A segurança pública é feita nos primórdios da prevenção primária. Então, quando você se vira para a prevenção primária, para cuidar do seu filho, para que seu filho seja acolhido pela polícia ou pela força de segurança, nós não estamos falando somente de uma força tática que vai estar ali ostensivamente para diminuir números, porque os números eles podem ser preventivos, porque quando nós falamos em números, eles não precisam existir. Porque quando nós falamos em números, eu posso falar para vocês que em 80% da diminuição da criminalidade em Goiânia, foi um fato verídico pelo nosso observatório criminal, que foi feito pela Guarda Civil em parceria com as outras forças de segurança. Quando nós falamos em números, eu posso falar para vocês que se diminuiu é porque existiu, e não deveria ter existido. Por quê? Porque não houve prevenção. E essa prevenção é feita pela Guarda Civil. Essa prevenção é feita desde quando nós pegamos um guarda-mirim, presidente, pegamos um guarda-mirim dos 7 aos 14 anos, que não tem o que comer, que ele está propenso aí para a criminalidade, e acolhemos ele na nossa instituição, demos uma farda a ele, demos condições para que ele possa, pelo menos, ir para a Guarda Civil para se alimentar. Isso é prevenção primária. Isso é você pegar, onde não existe, na assessoria de polícia sobre drogas, pessoas que se vestem ludicamente de palhaço para falar contra o bullying, para falar contra algumas situações que aconteceram bem próximo de nós, que foram aqueles ataques nas escolas, que nós conseguimos diminuir, e muito, essa situação em Goiânia. Então, eu acredito muito que pode-se falar, sim, em diminuição da criminalidade, mas todos têm o seu papel. A Polícia Militar tem o seu papel primordial, a Polícia Civil tem o seu papel primordial, a Guarda Civil tem o seu papel primordial. E esse papel ele não pode ser desmerecido ou então deixado de lado por questões políticas. Porque, como eu ouvi aqui, falando que quem manda é o prefeito, eu totalmente sou contrário a essa fala. Quem manda do município é o povo. Se o povo não mandar naquilo que é do povo, não tem como eu falar que o prefeito manda, porque o prefeito foi eleito pelo povo. Então, o poder emana do povo, vereadores. Se vocês estão aqui hoje para direcionar uma cidade de 400 mil habitantes, se elas devem ter segurança de verdade ou não, se elas podem progredir na segurança e vocês colocarem o nome de vocês na história de Anápolis, foi porque vocês foram eleitos pelo povo e o povo que colocou vocês aqui para fazer essa audiência pública. E se houve falhas de comunicação, ela houve pelas pessoas que foram eleitas pelo povo e não pelas guardas que não conheciam a realidade. Então, nós estamos aqui hoje somente para falar um pouco da Guarda Civil, falar um pouco das guardas civis, dos benefícios que o povo anapolino pode e irá ter com a Guarda Civil, e não querer afrontar de maneira alguma. Nós estamos aqui de uma forma pacífica, até porque somos agentes públicos estamos em trabalho. É, vocês também são agentes públicos e agentes políticos também. E eu quero mencionar aqui que as pessoas que são eleitas pelo povo e levantam a bandeira da segurança pública, elas têm que trilhar essa segurança pública. É, no mais, eu quero agradecer a presença de todos vocês. É, tem muitas coisas para falar, mas eu acredito que eu vou somente deixar uma sementinha para vocês guardarem no coração, porque a criação da Guarda Civil Municipal em Anápolis, ela vai se concretizar com o tempo, porque eu acredito que a Guarda Civil é o melhor para a população, não falando que outras forças não são, mas cada um no seu quadrado. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Boa noite, Danilo. Importante demais a sua fala, onde você fala que o poder emana do povo. É por isso que o poder legislativo está ouvindo o povo. E o que o povo definir é o que o poder legislativo vai fazer. A gente andou aí as 5 regiões da cidade para a gente ouvir exatamente o que você falou, o povo. Pessoal, agora a gente vai passar um papel para vocês. Quem for morador da cidade de Anápolis, pode falar o bairro, a região que mora e a rua, e aí o pessoal vai deixar um papelzinho para poder votar. Aí você vota de acordo com a sua consciência. Se você quiser votar a criação da Guarda Municipal, você vai votar na Guarda Municipal. Se você quiser votar na ampliação da Força Tática, você vota na ampliação da Força Tática. Da minha parte aqui, eu sempre falo em todas as audiências que eu faço. O seu voto é livre. Aqui que você votar, é aqui que a gente vai computar e depois o Poder Legislativo vai acatar, de acordo com o que o povo votar. A gente vai abrir para 6 perguntas. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Lá. Pega o microfone lá. Você fala o seu nome e o bairro que você mora, por favor. Você fala o seu nome, o bairro e a rua que você mora, por favor.
Boa noite. Eu sou GCM Vander. Eu sou guarda em Goiânia e morador do Filóstro. Eu moro na rua Elias Abraão, aqui no Filóstro. Sou filho dessa cidade, nasci aqui, moro aqui, pago imposto nessa cidade. E eu falo para vocês, antes da pergunta, vereador, que aqui antes tínhamos uma postura. Pessoas que você ligava com som alto, com a briga de vizinho, e muitas vezes a postura ia lá e ajudava você a resolver aquele problema. Hoje, por muitas vezes, chamei a polícia militar para situações de som alto naquela região, que ali todo mundo sabe que a região é complicada, e a polícia não foi. Né? A polícia, guarda civil em Goiânia, ela tem esse trabalho de postura. Se você liga para uma viatura, a polícia municipal, a Guarda Civil vai até esse local para averiguar do que se trata. Então, ela faz o trabalho de postura, faz o trabalho de polícia preventiva e, principalmente, auxilia as outras forças de segurança, como foi falado, na prevenção da violência nos municípios. A pergunta é, vereador, com essa força tática, seria também o trabalho dela, o trabalho de postura municipal, para auxiliar nessa quantidade de som alto, automobilístico e também residencial? Todo mundo sabe que a nossa cidade sofre com essa perturbação sonora, não somente dos bairros, mas também nos hospitais aqui do centro da cidade. Essa é a pergunta, vereador.
Nós vamos responder a sua fala em 2 partes. Primeiro, nem a GCM e nem a polícia militar, quando chama a postura, eles vão fazer o acompanhamento. A postura não vai só, vai com acompanhamento. Se eu tiver equivocado, o senhor pode me corrigir. Tá certo, né? Então, assim, é importante a fala, mas você falou num contexto que não tem. Tá, mas vou passar aqui o Capé Cacheta.
Olha, ao responder, como é que é o nome dele, do amigo lá do Filóstro? Vander, Olha, Wander, quando você disse que ligou para a polícia e a polícia não foi, eu não concordo com a sua fala. A polícia militar, ela só não vai numa ocorrência de perturbação de sossego público se não houver vítima. Hoje, pela lei, tem que haver a vítima. Mas o que acontece é que muitas pessoas não querem se identificar, querem ficar no anonimato. E se não há vítima, não há crime. Então, provavelmente, se a polícia militar não foi na sua residência, numa ocorrência de perturbação de sossego público, foi porque você não quis se identificar. Porque a partir do momento que você se identifica, a polícia militar vai e faz o serviço. Muitas das vezes, uma prisão em flagrante. Né? Então, respondendo a pergunta, eu passo a palavra para o Danilo, se ele quer complementar.
Não, sem nenhuma pergunta. Quem vai fazer a próxima pergunta? Eliã. Pai, vamos ouvir primeiro aqui, pois não?
Senhor vereador, senhores vereadores, na verdade... Opa! Eu sou o GCM Makes Paulo, presidente da Associação da Guarda. Na verdade, não é uma pergunta, eu gostaria de fazer uma pequena exclamação, se for possível, mas, se for o caso, aguardo as perguntas primeiro.
Pode esperar. O senhor mora aonde? O senhor não identificou onde o senhor mora também? Porque, na realidade, de Goiânia, a gente já abriu espaço, comandante que da guarda está lá. Né? Então, eu acho que apresentou um vídeo, fez uma explanação. A gente agradece muito a presença de vocês aqui. Né? Mas a audiência pública, a gente quer ouvir a sociedade, Ana Paulina. A gente ficou muito feliz com a vinda do senhor aqui, aonde o senhor usou a tribuna. O senhor, nós deixamos passar um vídeo, mostrou para a sociedade Ana Paulina o que é a Guarda Municipal em Goiânia, qual é o trabalho dela, inclusive está aqui até o da OAB, que está junto conosco aqui. Então, assim, a gente abriu um espaço, né? Mas, assim, agora é a hora da gente ouvir a população da nossa cidade, o que ela quer, né? Vamos ouvir é a pergunta, Capela. É 6 perguntas, Capela, o próximo e depois eu vou só. Pois não, Capela.
Eu só queria saber, Ducon, quanto ficaria o gasto para manter, para montar e manter essa guarda municipal? Quanto ficaria para nós, o nosso bolso, do nosso contribuinte da cidade de Anápolis?
Antes de responder o senhor, eu quero perguntar. Voltar a pergunta.
Antes do senhor responder, eu gostaria, Capela, só de falar um negócio. A vida não tem preço. O município de Anápolis, o que for definido, a gente vai votar aqui na Câmara, porque o preço de uma vida não tem. Então, se custar X, B ou Y, o que a população definir, nós vamos apoiar aqui e eu tenho certeza que vamos ter o seu apoio também.
Eu não queria falar sobre a vida. Eu estou falando quanto ficaria. Eu sei que uma vida é muito importante.
Eu respondo, né?
Muito importante.
Só comentando, presidente.
Eu já perdi 2 sobrinhos, né? Sobre isso. Importante, o pessoal de Anápolis também tem que saber o quanto ficaria esse para os custos do município. Eu sei que uma vida é muito importante. Mas quanto ficaria o custo para manter?
Senhor Capela, boa noite, senhor. Primeiro, quero voltar à pergunta para o senhor. Quando sai do seu bolso para o senhor pagar para esse, para a Força Tática? O senhor sabe? O senhor sabe me informar quanto que sai do seu bolso hoje para que o senhor possa pagar a hora extra para a Força Tática?
Nós temos perguntado quanto que ficaria. Por isso que a gente quer saber quanto que é o valor de vocês para a gente basear com o outro.
Então tá ok. A Guarda Civil Metropolitana, as Guardas Civis de todo o Brasil... praticamente inexiste a situação de despesa, porque o ganho é muito maior em relação a todos os projetos que nós fazemos em nível federal. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos ali um agrupamento que chama-se GOC K9, que é o canil da Guarda Civil, e ele foi implementado pelo governo federal. Nós temos aqui, ao meu lado, aqui, um projeto chamado Mulher Mais Segura, que trabalha com violência doméstica, e ele foi implementado e deixou somente a questão de salário para que a prefeitura pagasse os agentes que já laboravam, né, para se capacitarem e trabalharem nessa atividade fim, que era a questão da violência doméstica, com dinheiro do governo federal, assim como a Defesa Civil e outras situações. Eu posso falar para vocês que nós temos muitos planos nacionais voltados para a violência doméstica, muitos planos nacionais voltados para a mobilidade, muitos planos nacionais voltados para os direitos humanos fundamentais, básicos, e muitas das vezes a municipalidade, ela quer sempre jogar para o lado do Estado e falar que o Estado que tem que cuidar. Mas o Estado democrático de direito é o município, porque é o município que começa tudo, não é jogar essa situação. Então, posso falar para o senhor, senhor Capela, que não sei a quantitativa de pessoas que o senhor e vocês queriam criar, mas depende muito da questão habitacional, mas seria algo mínimo, porque a parte estrutural ela é feita muito em questão de convênios federais. Então, eu acredito que é muito mais barato se criar a Guarda Civil Municipal do que pagar hora extra permanentemente para uma força que não é do município, é uma força estadual. Obrigado.
Só a palavra um minutinho.
Sim, vereador. Antes de eu falar, a gente já vai passar para poder fazer a contagem dos votos. E eu pedi para chamar 3 pessoas para poder participar. E gostaria que filmasse tudinho. E pode fazer bem nessa mesa aí, ó. Enquanto a gente vai contando, que assim que terminar aqui, a gente já faz a divulgação. Inclusive, se você... está tudo ali já, tá? Agora, sim, vereador.
Só para frisar, um erro, né, muitas vezes um erro do cidadão, é pensar em gastos. Né? Na verdade, segurança pública, saúde pública, você não tem gastos, você tem investimento. Né? Então, a gente tem que desmistificar essa questão de gasto, seja a força tática, seja a guarda municipal, e aqui nós estamos falando da guarda municipal, os valores são risórios. Né, quanto à vida, quanto à tranquilidade, você poder deixar o seu filho tranquilamente andar pela cidade. Então, saúde pública e segurança pública não pode falar em gastos. Quanto vai gastar? Tem que falar em investir, investimento. Isso é um erro muito grave, inclusive na Polícia Federal. Fala, quanto você gastou com a Polícia Federal? Mas não sabe quanto que a Polícia Federal, por exemplo, arrecadou ao longo do tempo, com bilhões e bilhões, com devolução dos cofres públicos, então, enfim. Então, é importante que a gente desmistifique essa questão de gastos. Nós temos que falar em segurança, qualificar a segurança. E aí, acho que a Guarda Municipal faz muito bem isso aí também.
Certinho, vereador. Próxima pergunta. Eu pedi ao doutor Carlos Eduardo, tesoureiro da OAB, para Anápolis, para poder participar também, para estar lá, tá? E se alguém aí também, porventura, se o senhor quiser participar lá também, o senhor está à vontade para a gente poder fazer um trabalho de transparência, tá? Quem vai fazer a próxima pergunta está com você.
Boa noite, meu nome é Silvia, eu sou moradora do bairro Tamaraty, nesse setor eu moro há quase 20 anos. Eu trouxe algumas informações aqui referente ao que eu vivo, ao que eu presencio hoje, que no caso é a força tática, na questão da nossa segurança pública. E que no meu bairro mesmo, ele teve um aumento gradativo de segurança. Que se pode ver a olho nu essa diferença. E eu trouxe alguns dados referentes à produtividade da força tática em ações no município de Anápolis. A abordagem de pessoas no mês de abril de 2023 foram de 1.525 abordagens. Abordagem a veículos, 716. Foragidos recapturados foram 3. Roubo, 1. Furto, 1. Flagrante, 7. Pessoas detidas, 14.
Sim.
E tem uma produtividade no segundo semestre de 2023. Foragidos recapturados foram 48, flagrantes 43, drogas apreendidas 178 quilos, armas de fogo apreendidas foram 22, veículos recuperados foram 36. Nós tivemos uma diminuição da criminalidade no município de Anápolis de 60%.
primeiramente, obrigado pela sua participação e até por trazer esses números para nós. Olha, a sensação de segurança que você vive hoje é o que reflete a maioria dos anapolinos, né? A presença da Força Tática, ela trouxe uma sensação de segurança não só no seu bairro, mas foi em toda a cidade. Se caso for da vontade realmente da população anapolina, a ampliação da Força Tática, será feito um estudo para ver qual é a probabilidade de um aumento e quantos por cento de aumento, caso seja essa vontade. E só retornando à explanação do meu novo vereador policial federal Surenda, que também é um agente de segurança pública, está certo, todo investimento em segurança pública, ele é muito importante. Trazer segurança para a população é o mais importante, é isso que nós estamos debatendo aqui. Mas eu acho que os números também é importante. A sociedade também quer saber quanto sairá, o que vai custar a aposentadoria, porque lá na frente o município, e nós estamos vendo o que está acontecendo no governo federal, às vezes uma reforma tributária, vai deixar alguns municípios com dificuldades financeiras. Então, a população, sim, merece saber todos os investimentos, se assim for o caso, que serão necessários para implantação de uma guarda civil metropolitana ou ampliação de uma força tática. Obrigado, senhor presidente.
Próxima pergunta.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente Domingos.
O senhor é da onde?
Eu me chamo Irandi, moro no setor sul, sou morador de Anápolis. Estou aqui como cidadão e eu gostaria, como cidadão, participei das outras audiências que teve. Acho que faltou um pouco de transparência na outra audiência, como está tendo aqui agora. Faltou mais esclarecimento, como está tendo aqui agora. Porque foi falado em outra audiência aqui que as guardas civis nem podiam trabalhar armada, nem podiam fazer abordagem. Eu trouxe questionamentos aqui, que nós temos a Lei Federal 13.022, que normalizou o parágrafo 8º do artigo 144, e tem decisão do STF, a qual tirou o quantitativo e autorizou todas as guardas civis do Brasil, o famoso porte público. Eu tenho formação militar, já fui soldado, cabo, terceiro sargento do Exército Brasileiro. Faltou da parte do senhor Domingos, com todo o respeito do senhor Domingos, a todos os vereadores que estão aqui, eu tenho respeito, independente do partido, eu não estou aqui representando partido, nem candidato, ninguém. Estou aqui como cidadão anapolino que sou. Faltou mais divulgação dessas audiências, faltou mais transparência nas votações. Votações que são feitas dessa forma, não estou dizendo que tenha fraude, mas é fácil de ser manipuladas. E faltou transparência da Câmara Municipal. Se a Câmara representa o povo e nós, como povo anapolino, que colocamos cada um vereador está aí porque nós, anapolinos, votamos. E o ano que vem é ano de eleição, né? Cada um lembrar disso. Então, acho que deveria ser anulada essas audiências e refeita uma nova audiência com mais divulgação, participação das guardas civis, participação do Ministério Público, participação mais da sociedade, a que realmente a sociedade venha falar assim: queremos a Força Tática, queremos a Guarda Civil. Eu não sou contra a Polícia Militar, o trabalho tem formação militar, o trabalho da Polícia Militar é um trabalho muito bonito, mas quem será que nós como os anapolinos, ia ganharmos mais com a criação da Guarda Civil e aumentar um efetivo? Os policiais continuariam sendo policiais, só não ia ter Força Tática, mas teria a implantação da Guarda Civil. Então, se é mesmo para a sociedade, se é para a sociedade anapolina, eu acho que deveria o senhor levar junto ao prefeito, porque até promessa de campanha do prefeito Roberto Naves foi promessa nas duas campanhas que ele teve. Foi promessa. Ele criticou até o último prefeito, acho que foi o João Gomes, que era do PT lá, e criticou por que não criou-se a Guarda Civil. Então, por que não se cria a Guarda Civil? Ainda que faça um concurso para 200 agentes iniciais, porque existe a porcentagem, segundo a Lei Federal 13.022, lógico, nós não ia começar com a porcentagem muito alta. Então, fica a sugestão, a dica, com todo respeito, senhor Domingos, tenho respeito a cada um de vocês. Eu falo isso aqui sem ofender ninguém, nem defendendo, levantando bandeira. Hoje, questão de política, de partidos, aí tem brigas das mais diversas. Mas eu queria que seja pensado sobre isso que eu falei. Então, que essas audiências, pudesse ser transparente igual está tendo aqui. A Guarda Civil participou das outras audiências? Com certeza não. Eu estava na última do Calistópolis. Estava se falando lá que a Guarda Civil não podia trabalhar armada, não podia fazer abordagem. Nós acabamos de ver no vídeo aí outra coisa. Acabamos de ver aqui, trouxe as leis aqui, está comigo. Legislação, nós temos até no artigo 110 da Lei Orgânica do Município, a previsão da criação da Guarda Civil na cidade. Nós temos aí a Lei de Estatutos de Armamento, a Lei 13.022, que ela regulamentou o parágrafo 8º, ela foi considerada constitucional pelo STF, 10-0. O STF é o último órgão do judiciário. Ele considera algo constitucional ou inconstitucional, ainda que eu não goste, ainda que eu sou porque cada um quer defender a sua categoria. Temos isso? Tem, infelizmente tem, mas nós temos que defender o que é melhor para Anápolis, o que é melhor para o cidadão, o que vai trazer segurança lá nos colégios. A força tática é muito importante, mas eu ando pela cidade e eu não vejo força tática nos colégios. Eu não vejo força tática fazendo segurança dos prédios públicos. Alguém vê aí? Pode até existir, o trabalho é bonito. Eu conheço pessoal, os policiais militares, está aí o Cacheta, é cabo, né? Sargento Cacheta aí. Então, com todo respeito aí, eu tenho formação também militar, mas, ó, eu digo para vocês aqui, então tem que fazer uma audiência transparente, tem que ser honesto com o cidadão. Ano que vem é ano de eleição, o cidadão está cansado de mentira, está cansado de engano, e o cidadão está de olho nisso. Então, por isso que o ano que vem, às vezes, muitas cadeiras vão ser mudadas, porque o cidadão, ele quer transparência. Então, o que traga transparência...
Como é que é
o
seu nome?
Irandir, senhor Domingos. Com todo respeito ao senhor, eu tive na outra audiência, conversei com o senhor lá também, com todo respeito, seja uma audiência transparente, traga ambas partes para participar, a Guarda Civil mostrando o trabalho, traga o pessoal da Polícia Militar mostrando o trabalho, aí a sociedade vai poder escolher de forma... Ela vai conhecer, ela não conhece legislação. Essas leis que eu falei aqui, ó, muitos de vocês, às vezes, nem conhecem. Com exceção da Guarda Civil, a Lei 13.022 não conhece, tem muita gente que não conhece nem o que o STF considerou inconstitucional no artigo 6º da Lei de Estatutos de Armamento, tirou a diferenciação de quantitativo de cidade. Então, falta essa transparência, tem honestidade nas audiências, aí vai contar aqui, a população escolheu, será que escolheu mesmo ou a população foi induzida a fazer isso?
Oi, mesmo.
Então, fica aí a sugestão. Muito obrigado.
Obrigado, Irandir. Primeiro, eu quero dizer a você, da mesma forma que você foi deselegante naquela reunião, você está sendo deselegante aqui. Primeiro, a sociedade aqui, você tem que respeitar essas pessoas que saiu da casa deles e veio aqui para poder dar o voto. E outra, toda audiência que a gente fez é gravada. Se você quiser, tem. Aqui não tem ninguém que faz nada às escuras, não, irmão. Se você estiver acostumado com esse tipo de pessoa, é lá no seu convívio, aqui na Câmara Municipal, o Poder Legislativo, ele tem responsabilidade com o cidadão. Quem vai fazer a próxima pergunta?
Eu vou fazer a próxima.
Deixa o Jorge falar.
Primeiro que eu queria falar com o rapaz ali, que a lisura da votação, porque eu tive uma audiência lá em casa e foi convidado o suposto guarda municipal, que fosse criar a guarda municipal. Foi uns 3 ou 4 só. Então a falta de interesse foi grande. Agora, no final, falar que não participou porque não quiseram participar, mas que foi convidado de rádio, foi convidado de televisão, convidado de tudo, a pessoa não participa da vida da cidade e não pode chegar no final da festa e querer cantar de galo, eu acho errado. Então, lá em casa, eu fiz uma audiência pública na minha casa, convidei, está aqui o Fabiano, que é um suposto guarda municipal que ia participar, e convidou vários e vários, mas a preguiça foi tanta que ninguém foi. Né? Aí quando vai lá, a população foi lá, teve mais de 100 pessoas que votou. Umas 60 pessoas, 80 pessoas, uns 40, 30, 40, cada um discutindo uma posição e outra. Lá teve vários debates. O debate tem que ser feito nas audiências públicas, não é no final. Igual o rapaz ali falou que pode ter mentira. Se for mentira, só se for ele ter mentira na casa dele, porque na minha casa foi séria a votação. Na minha casa foi séria a votação. Ele fala aí que pode ter tido maracutaia, ter tido aquilo outro, lá foi sério. E eu tenho certeza que o trabalho dessa casa aqui também é um trabalho sério, que eu conheço vários vereadores que tem aqui, e amigos há anos, igual o João Feitosa, o próprio Domingo, o Reamil, vários anos, sei que a pessoa é séria e leva a coisa a séria. Agora o cara aparecer de paraquedas e querer falar que está fazendo tudo errado, eu discordo disso aí, a minha posição é essa, e a minha posição é a tática, porque eu não conheço o trabalho municipal, tem nada contra a guarda municipal, mas eu não conheço.
E sei de uma coisa, ele lá que é muito jovem não conhece. Do Anápolis que nós tinha há anos atrás, nós estamos há 1000 anos-luz na frente na segurança hoje. Antigamente está aqui os vários radialistas aqui que sabem. Final de semana, quantos matou essa semana? Essa semana só matou 5, essa semana só matou 4. Hoje não tem tempo que, graças a Deus, nós não escuta isso. Você entendeu? De vez em quando morre algum bandido, parabéns para quem mata bandido mesmo. Você entendeu? Então é isso, é a única coisa que tem Anápolis hoje, a parabenizar a polícia que nós temos hoje aí, parabenizar a tática que está aí, e é o que nós temos. Agora, eu não digo, se não for implantado hoje a Guarda Municipal, que planta mais essa semente, que faça mais a população entender e depois, no futuro, implantará. Mas o rapaz está antecipando o acontecimento, por quê? Porque está sendo contada a votação ali. A votação foi votação séria. O que o povo decidir, vai ter decidido. Agora, se quer implantar a Guarda Municipal, faça um bom trabalho em cima disso e no futuro cobra. Que aí sim será implantado por esse prefeito ou outro prefeito.
Obrigado, meu irmão, pela sua participação. Primeiramente, também eu quero discordar do rapaz ali. Primeiramente, que se ele foi em algumas audiências, é porque chegou até ele a informação. Então, nós temos transparência, mostrou hoje, em várias sessões ordinárias aqui, teve o chamamento público, e o público que foi deve ser respeitado. Então, o primeiro respeito que você deve ter é com o público presente que esteve nas audiências. Outra, que você falou que trabalhou com mentira. Então, você não foi na audiência que eu estava. Né? Lá se falou que os municípios acima de 500 mil habitantes, a Guarda Civil Metropolitana pode andar armada. E, posteriormente, teve o entendimento do Supremo Tribunal Federal, onde municípios abaixo desses habitantes podem utilizar da arma. Então, não venha com mentiras o senhor dizer que isso não foi falado lá. Porque a audiência pública que eu estava, e eu reitero isso, eu sempre falo que a resolução anteriormente era municípios acima de 500 mil habitantes. E depois, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal teve o entendimento para que municípios menores, que também não têm um tipo de violência, a Guarda Civil Metropolitana poderia andar armada. Então, primeiramente, o senhor respeite a transparência dessas audiências públicas e respeite quem esteve presente nas 5 audiências públicas. Obrigado, senhor presidente.
Pessoal, nós trabalhamos com a democracia e com a transparência. E aqui você tem o direito de resposta. Pois não, pode dar um microfone a ele. Seja objetivo para a gente ter mais uma pessoa e depois vai encerrar.
Só respondendo aí o que o Cacheta falou aí, a decisão do STF sobre a questão do quantitativo, ela é de 2021, então ela não é recente. Ela já é antiga já, tá? E respeito todos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ter transparência. É transparência assim, ó, chega lá na audiência e fala assim, ó, essa parte vai falar sobre isso, convida as guardas civis para poder participar, convida a polícia militar para também poder participar, o cidadão conhecer, ele não conhece legislação. Então você vai falar lá uma coisa lá, ele não conhece, então é isso que eu quero dizer. Não é, eu estou aqui desmerecendo nada, não. Para ser mais transparente, quando o senhor falou que chegou a mim, chegou. Mas será que chegou a todos que queriam participar na cidade? Teve divulgação na rádio? Teve convite para a GCM? Foi convidado nas outras audiências, comandante? Não. Aí, teve convite? Por que não convidaram?
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Então tem que ter, a democracia tem que ter os dois lados.
Quem convidou a GCM?
Quem convidou a GCM? É. A gente conversou, né?
Quem convidou?
Eu convidei.
Quem convidou foi o vereador Suente.
Então, por que não convidaram nas outras?
Presidente.
Irmão, calma. Deu no primeiro dia, foi divulgado no segundo, e o vereador Suente sempre vem ali. Cada vereador pode convidar quem ele quiser, que a gente atende com o maior carinho aqui dentro do Poder Legislativo. Inclusive, aquele dia que eu estava lá, o senhor falou para mim que ajudou o vereador Suente. Ou eu estou mentindo?
Ajudou o quê?
O vereador Suente.
Ajudou em quem?
Na campanha.
Eu ajudei?
É, o senhor que me falou.
Não, eu não represento partido, tá aí o Suenda.
Não, eu não posso representar partido, não. E o vereador Suenda.
Eu conheço.
Não, espera aí, o vereador Suenda é um vereador que defende aqui, e muito bem, a segurança pública. Ele é um representante da Polícia Federal, faz um trabalho de excelência aqui dentro da casa.
Sim,
igual
mas
o vereador
Carlos
Fred Cacheta.
Mas eu quero dizer que, ó, eu quando eu voto para alguém, só concluindo aqui só um pouquinho. Quando eu voto em alguém, eu não voto por partido ou por candidato, eu voto por princípios. Quando eu escolho um candidato, quando eu olho para onde dos senhores, eu olho para o princípio, quem defende os princípios que eu defendo, princípios de família e outras coisas mais. Se esse candidato é esse, eu voto. Por isso que às vezes eu apoio o Suenda, apoio outros aqui, porque defende essas bandeiras. Eu não estou aqui trazendo bandeira.
Então tá bom, irmão. Obrigado, Suenda, com você.
Mas eu acho interessante trazer, era fazer esse convite, como foi convidado agora. Como é que ficou muito bom a Guarda Civil trazendo, mostrando o trabalho. Tinha que mostrar para a sociedade também, seu Domingo. Tá bom? Obrigado, desculpa aí por alguma coisa, viu, pessoal?
Presidente, eu acho que é importante, né, o pessoas da sociedade falar, e a gente tem que respeitar. Eu acho que o que aconteceu aqui não pode apertar, né, o membro da sociedade. É por isso que, de repente, fala assim, ah, não teve ninguém nas audiências. Porque talvez as pessoas fiquem intimidadas, fiquem sem credibilidade à audiência. Deixa as pessoas falar, deixa a gente ser criticado.
Se
a gente
tiver... O senhor trabalha com mentira, que nós sempre trabalhamos para transparência.
Se a gente
ir para esse lado, infelizmente, eu vou ter que pedir ao senhor que cesse a sua fala, que eu vou
continuar. Ah, vai cortar o microfone de novo. Igual você sempre faz.
Vereador?
Não, só tem que respeitar, só me respeita, então.
Eu estou conversando.
Ah, o senhor que não merece, presidente.
Desde o primeiro dia, o senhor poderia ter convidado.
Mas está aqui, a gente sempre está aqui, ó. Tá aqui,
no último dia.
Tá aqui, e daí, o último, seja o primeiro ou o último, é importante ela estar convidada, ela está aqui.
O senhor
ela se faz presente.
E o comandante está aqui do meu lado.
Ela se faz presente.
Eu poderia nem convidar, poderia deixar ali, mas em respeito.
A atitude o senhor poderia fazer mesmo.
Conclua, vereador, por favor.
Então, eu acho que deveria respeitar, né, a voz da pessoa e da sociedade. Acho que não foi deselegante da mesa essa atitude de apertar. E assim as pessoas perdem a credibilidade de vir. Então, acredito que mesmo as críticas são importantes. E a gente está aqui para receber as críticas, seja elas da forma que for. Né, em relação a convite, convidei para essa audiência, acho que é salutar, foi importante. Né, não importa se foi a primeira, se foi a segunda, se foi as quatro. Se tiver que fazer mais, a gente abre para fazer mais. Se o problema é a Guarda Municipal, a gente abre para mais 10. Então, não há problema nenhum. Então, eu acredito que essa conversa de, ah, não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, isso não existe. Tá? Ela está aqui,
tá bom, velho,
ela está aqui presente, e assim fez presente, e aí eu agradeço a presença de todos aí, independente de qualquer coisa, é importante a presença de vocês.
Agradecer aqui a presença do ex-vereador Grêmio Martins e dizer a todos vocês que estão aqui. Enquanto eu estiver com o presidente desse poder, jamais eu vou aceitar qualquer pessoa vir aqui e ser deselegante com as pessoas que saiu da sua casa e está aqui para poder fazer o debate da audiência pública. E dizer que esse poder não tem transparência. Você está equivocado. Esse poder tem transparência, sim. Foi divulgado TV Câmara, nas rádios, no YouTube, em todos os lugares. A última pergunta, por favor.
Meu nome é Alessandro Mês Pedroso, moro no bairro JK, Nova Capital. Sou um pequeno comerciante da área de turismo que desenvolvo aqui na cidade, no Parque JK, no Parque da Jaiara. O grande problema dos parques, é a falta de policiamento interno. Precisa ser olhado várias questões que acontecem, desde assalto, estupro, crime ambiental, depredação. Quando eu recebi a informação pelos meios de comunicação da cidade, dos blocos, teria uma audiência pública sobre esse tema de criação da GCM, eu participei lá no Recanto do Sol. E lá, onde é distribuído os papéis para a população votar, baseado em um debate, simplesmente faltou o debate, porque faltou a presença da GCM. Faltou ter a contribuição e a informação para a população das atribuições da GCM. No dia da audiência pública, eu pedi a palavra e coloquei aos novos vereadores a necessidade de, nas próximas audiências públicas, ser convidado formalmente à GCM. Assim, na audiência pública, me falaram que isso poderia ser feito ou seria feito. Eu acompanhei as outras audiências públicas, não presencialmente, mas eu vi que continuou com a falta, a participação da GCM, para até justificar essa votação, e que pede para a população que, de acordo com o debate, a população vote para a criação da GCM ou manutenção da Força Tática. Então, faltou a contribuição da GCM para a população, E, nesse sentido, eu peço para que os novos vereadores promovam novas audiências públicas para que a população tenha conhecimento do real trabalho da GCM. E, para mim também, é muito difícil de entender que uma gestão municipal tem como proposta de seu plano de governo a criação da GCM e depois seja nessa, a população vota, elege o candidato com essa proposta e depois seja necessária uma audiência pública para que a população vote se ela quer realmente, novamente, a criação. A população já votou. Ela elegeu o gestor que prometeu criar a GCM. Então, é um momento em que eu vejo em que vai passar o cavalo arriado e não será criado nessa gestão a GCM. É isso é que essa gestão sinaliza. Então, eu peço, até para como na fala do presidente Domingo foi lúcido, e que com as informações do comandante e a presença da GCM, modifique o pensamento da gestão dos vereadores, do núcleo político da cidade, para a importância de criar a GCM. Municípios com menor orçamento têm GCM. Anápolis é um dos segundo orçamento do estado e ela pode ter a GCM. Só venha contribuir para a força de segurança do município. Então, nesse sentido é que eu peço para que seja avaliado novamente a maneira que foi feita as audiências públicas sem a presença da GCM, tenha nova oportunidade para que a GCM seja participante e possa mais explicar com mais tempo as suas funções para que a população novamente venha votar pela criação da GCM, porque a população já votou a favor da GCM, ela já elegeu o prefeito Roberto Naves, só não pode perder o cavalo que está arriado, puro sangue, passando. Então, viva a GCM, e a GCM será criada em Anápolis. Assim será feito pelo gestor de visão.
Obrigado. Deixa eu falar um negócio para o senhor. Em nenhuma audiência nossa teve a força tática também, não. Nenhuma audiência. Pessoal, agora vamos... Eu gostaria que o Marcos Vieira pudesse vir aqui para a gente poder divulgar o resultado dessa... 5 audiências públicas que a gente fez hoje, fazendo o fechamento aqui na Câmara Municipal, agradecendo a presença da GGM de Goiânia, que está conosco aqui. Agradecer a presença do ex-vereador Grêmio Martins, do vereador Sargento Cacheta, do vereador João Feitosa, do vereador, e a gente faz um debate aqui, mas só aqui, eu gosto muito dele, às vezes ele pensa que não, o vereador Suender. E qual tem respeito a todos os vereadores dessa casa, cumprimentar aqui o vereador Luiz Lacerda. Para o vereador, porque só que o senhor, a gente teve duas vezes juntos, né, vereador Reamilton. Cumprimentar aqui Danilo, né? Danilo, me permita falar aqui, Danilo. Danilo do meu lado aqui tirou, como é que chama aqui? O cap, e o Danilo é calvo. Eu disse a ele que eu também era calvo e fiz um implante capilar. E estava mostrando aqui para ele o antes e o depois. E deu uma sugestão para ele, né, para poder fazer. Deu sugestão para o Suenda ali também. E o Danilo é um cara novo. Parabéns, Danilo. Você é tão novo aí, está à frente aí dessa importante companhia, né, instituição ali em Goiânia. A gente sabe do trabalho de vocês. E aqui a gente vai definir a população definir. E futuramente, se porventura for agora ou depois, você pode ter certeza que a sua simpatia e a sua transparência e a forma de trabalhar aqui, vereador Suende, o senhor sabe que sempre que eu uso a tribuna, eu sou muito sincero e falo. Se deu do começo, se o senhor tivesse convidado o Danilo e o pessoal para estar conosco, eu acho que é igual o companheiro falou, acho que a mentalidade é outra. Porque eu fui muito honesto ao que eu cheguei aqui e falei que eu particularmente não conhecia. Mas eu estou aqui para poder, não é conhecer, né, eu estou aqui para poder debater com a sociedade o que, que a sociedade quer para o nosso município. Tá? E, Marquinhos,
pessoal, aqui o menino disse que a gente trabalha com transparência, ó, teve três votos aqui que a gente precisou de anular, porque a pessoa colocou o nome, e aí não pode. É tipo quando você vai na urna e tira uma foto e manda para aquela pessoa que você falou que ia votar nela. Então, esses três aqui a gente teve que anular, viu? E eu quero passar aqui na mão do Danilo para eu poder ver. Tá vendo aqui, Danilo? E o resultado das audiências públicas, da criação da Guarda Municipal ou ampliação da força tática e voto nulo foi da seguinte forma: 29,5% das pessoas que participaram da audiência votaram a favor da criação da Guarda Municipal. Votos nulo foi 0,8%. E ampliação da força tática no município de Anápolis foi 69,57%. Esse foi o resultado que a população anapolina demonstrou nas 5 audiências que a Câmara Municipal fez. Muito obrigado e boa noite a todos.